FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Um mundo onde te movias como um cavalo de xadrez, que se movesse como uma torre, que se movesse como um bispo. Como um cavalo, só adora as coisas puras e sem mistura, as cores primárias, a escala de sete notas. Não é humana, acredita em mim.
Estrelas na serra pra chegar antes dos galos, Florêncio, guerra das guerras, do tempo em que seu cavalo pisava estrelas na serra pra chegar antes dos galos. Florêncio afiou a faca pensando no seu cavalo. Florêncio afiou a faca pensando no seu cavalo. Fechando o boi pelas primaveras, sem mango, sem nazarenas. Florêncio afiou a faca para sangrar seu cavalo. Florêncio afiou a faca para sangrar seu cavalo. Disse a Florêncio que desse um fim no matungo. Quem já não serve pra nada não merece andar no mundo. A frase afundou no peito e o velho não disse nada. E foi afiar uma faca como quem pega uma estrada. Acharam Florêncio morto por cima do seu cavalo. Alguém que andava no campo viu um centauro sangrado, caídos no mesmo barco, voltando pra mesma terra que deve tanto ao cavalo, de tanto Florencio Guerra, caídos no mesmo barro, voltando pra mesma terra que deve tanto ao cavalo, de tanto Florencio Guerra. Patrão disse a Florencio que desse um fim no matungo. Quem já não serve pra nada não merece amar no mundo. A frase afundou no peito e o velho não disse nada e foi afiar uma faca como quem pega uma estrada. Acharam Florencio morto por cima do seu cavalo. Alguém que andava no campo viu um centauro sangrado, caídos no mesmo bar, voltando pra mesma terra que deve tanto ao cavalo, de tanto Florencio Guerra, caídos no mesmo barro, voltando pra mesma terra que deve tanto ao cavalo, de tanto Florencio Guerra.
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E como vocês sabem, quem já estava na escuta, quem já estava na audiência, no Cultura na Mesa, quem viu até a meu trailerzinho, como é que se dizia antigamente, o trailerzinho que eu sempre faço aqui com o Edu, sabe que a gente está na 47ª Expo Inter, que a gente está nesse belo dia, e batam na madeira, não sei se é minha bancada de madeira, do que é aqui, não vou bater nela, batam na madeira, parece que estaremos sempre com esse clima excelente nesta edição da Expo Inter. Estamos em frente à pista que o pessoal chama de pista do árabe, embora haja outros eventos que aconteçam aqui. E a gente está empapado de vários assuntos do mundo rural, do mundo do que hoje se convencionou chamar agro, mas não só, evidentemente não só, com outras manifestações, outras frentes de produção, outras questões importantes que são levantadas na sociedade nessa questão da relação do rural e do urbano e da relação da produção, sobretudo. Isso é a Expo Inter, né? Isso é a Expo Inter há 47 anos. Só que uma das coisas que a gente sente aqui, que vou repetir o termo, que empapam o evento, empapam as conversas, os interesses, é o cavalo. É o cavalo. Em função da grande prova do cavalo crioulo, que acontece ao final do evento, mas em função de todas as outras raças, enfim, aqui está o cavalo com um protagonismo e tanto. Esse cavalo que desde 2022 é um dos símbolos do estado do Rio Grande do Sul, de forma oficial. Qualquer um já diria que é. Qualquer um já diria que é, em função da história, sim, mas em função do imaginário também. E a gente nunca poderia, num espaço como este, numa emissora pública, considerar que o simbólico tem menos importância do que qualquer outra dimensão. A gente lida com a cultura, a gente tem cultura no nome, e cultura tem a ver com o simbólico. Então, cavalo ocupa um espaço enorme na cabeça de todos nós, no coração de todos nós, no afeto de todos nós. A gente ouvia Florencio Guerra, comovente Florencio Guerra, o Borges e o Mauro Ferreira, falando desse sacrifício desse animal e que acaba sendo consubstanciado com o sacrifício do próprio ser humano. acharam o Florencio morto ao lado do seu cavalo, junto ao seu cavalo. Enfim, bastante impactante esse tema, Florencio Guerra. A gente tem uma razão para tê-lo aqui, mas deixa eu falar antes do nosso ó de casa. O nosso ó de casa tem a ver com Julio Florencio Cortázar. Eu não pude deixar passar essa coincidência. O Julio Cortázar se chamava Florencio, pouca gente sabe disso. E esse cara nasceu nesta data em 1914, data redonda do Cortázar. Será que Cortázar falou de cavalo? Claro que falou. Pegamos como exemplo, e também teremos na nossa cevada de palavra, algo do Cortázar sobre o cavalo. Mas daquele jeito maluco dele. Um mundo onde te movias como um cavalo de xadrez, que se movesse como uma torre, que se movesse como um bispo. Que confusão. Para seguir esse movimento, já não entendi mais nada. E essa coisa de que um cavalo só adora as coisas puras e sem mistura. Olha que ideia. É como um cavalo, só adora as coisas puras e sem mistura. Isso pertence a... Os dois trechos pertencem ao jogo da amarelinha, ao Rajuela. Sabe o que eu me lembrei? Uma especialista em nutrição equina, dando uma palestra uma vez, disse: olha, cavalo gosta de arroz, feijão, bife e batata frita. Isso não é possível, não é possível. Então eu não entendi nada, nem das aulas mais básicas de biologia, de qualquer coisa. Bom, do que ela estava falando? Cavalo gosta das coisas puras e sem mistura, da pouca variação. Ele gosta de ter a mesma nutrição sempre. Será que foi isso que o Cortázar quer dizer? Enfim, o que todo mundo lembra, e a gente esteve falando sobre isso há pouco tempo, é da comoção em função das inundações, dessa catástrofe que assolou o estado, e sobretudo, como eu sempre coloco, daquilo que não tem a ver com a catástrofe natural e tem a ver com a prevenção, com toda a intervenção humana, a questão dos cavalos, do resgate dos cavalos, do estado em que estavam os cavalos, dos cavalos mortos. Isso tocou muito já, naquele imaginário, naquele simbólico, tocou muito o coração e a cabeça das pessoas no Rio Grande do Sul, enfim, não só no Rio Grande do Sul. Por isso a gente tem um prazer enorme de trazer aqui para a beira do fogo, para conversar conosco, o Guilherme Machado. O Guilherme Machado é um veterinário que está num trabalho muito direto relacionado a isso de que eu estou falando e que fez uma apresentação, uma palestra hoje aqui na Expo Inter a respeito disso. Antes de mais nada, Guilherme, muito obrigado pela tua presença.
Boa tarde a todos. Eu que agradeço estar aqui, é um prazer enorme estar aqui falando com você sobre isso, viu?
Guilherme, prazer nosso. Guilherme tá a milhão, agenda não falta, imagina num evento como esse, um cara que tem a responsabilidade que ele tem. Qual responsabilidade? Já saberemos, vamos perguntar para ele. A tua palestra, ali na programação, ela fala sobre o resgate dos animais e sobre os animais resgatados, né? Sobre situações clínicas, consequências clínicas dos animais que foram vitimados pela enchente. Estamos falando daqueles que sobreviveram, por evidente. Mas também tu está envolvido com a questão da prevenção, da organização que o Estado, que o Criador, que, enfim, que o meio urbano, suburbano e rural tem que ter para evitar essa vitimação desses animais e as coisas da forma como aconteceram. Fala um pouco sobre isso, sobre onde é que está o foco do teu trabalho nessa questão cavalos e enchente.
Então, durante as enchentes, o nosso foco principal foi atender os animais que precisavam de atendimento clínico hospitalar, né? Aqueles animais que tiveram cortes, tiveram lacerações, né? Surgiu uma, não digo nova patologia, mas para nós aqui no Brasil, sim, que é a síndrome de imersão, onde esses cavalos perderam praticamente toda a pele dos membros, que nunca tinha se visto antes aqui, né? Então, com essas enchentes, esses cavalos ficaram muito tempo submersos e acabaram perdendo toda a pele. Uma patologia nova para nós aqui, então a gente teve um trabalho especial com isso. E a gente, como a Clínica Guadalupe é um centro de referência de atendimento clínico hospitalar, muitos animais acometidos com as enchentes foram para tratamento lá. Que nem eu falo na palestra e falo para todo mundo que pergunta sobre esse assunto. A gente teve duas consequências nessas enchentes para os cavalos, né? Óbvio, os que sobreviveram, porque teve cabanhas aí que perderam praticamente quase todo o rebanho do cavalo crioulo que tinham há 20, 30 anos. Uhum. E teve os cavalos que precisavam ser manejados de local, porque estavam em locais de risco. Então, foi procurado locais com mais segurança para eles durante essa enchente. E os cavalos para tratamento clínico, né? Tratamento médico veterinário em si. Esses cavalos, sim, acabaram sendo transportados e reabilitados lá na clínica até semana passada. Ficaram praticamente 3 meses internados, né? E, claro, teve outros locais também, como a Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, a UBRA, né? Que foi a que recolheu, para onde foi o famoso caramelo, ficou lá. Né? Então, teve outros locais também que participaram desse trabalho pós-resgate, né? Porque o resgate em si é um procedimento arriscado e precisa ter um treinamento específico para isso. Isso foi uma coisa que a gente não tinha aqui, a necessidade de um treinamento específico para resgate animal dentro de água.
Pois é, isso é uma coisa que a gente tendo uma conversa prévia, rápida aqui, nos conhecendo, tu comentaste, né, que existe uma preocupação com a formação de gente, de técnico, de, enfim, das pessoas em geral para um evento desse tipo, porque foi um evento que nunca tinha tido nessa intensidade e ao mesmo tempo porque fez falta, né, na hora do resgate, inclusive, fez falta pessoas que tivessem essa expertise aí, né?
Exatamente. O que eu vi e o que eu senti durante esse período, tá? Como eu tenho contato com, sei lá, talvez 90% dos veterinários que trabalham com cavalo no Rio Grande do Sul, eu vi muitos colegas que não tinham esse treinamento se arriscando, colocando a sua vida em risco, dentro de barco, colocando o cavalo dentro de barco, o cavalo pendurado do lado do barco, passando por cima de casa com grade, enfim, correndo risco de choque elétrico. E como a gente não tem treinamento e o povo gaúcho tem um coração muito grande ligado ao cavalo, a nossa cultura é basicamente o cavalo. Apesar de eu trabalhar com ele faz 20 anos e sobreviver do cavalo, o povo gaúcho ele tem um carinho muito maior do que o resto do Brasil, na minha opinião, no meu ponto de vista, né? Então, não importava as consequências para os veterinários, a preocupação maior deles era entrar na água e resgatar esses animais. A gente não tem treinamento para isso.
E as pessoas se botaram a puro pulmão, como se diz.
Exatamente, com sangue no olho e entrando dentro da água podre, né? Então, a gente precisa ter isso e está sendo formada uma comissão de desastres naturais, né? Depois dessa função toda, exatamente fazer um treinamento e principalmente fazer o treinamento do médico veterinário e do corpo de bombeiros em si, que foi o que aconteceu no caso do resgate. Sim. Do caramelo. Teve a associação das duas forças, né? Por isso que deu certo.
É claro que a gente, e o pessoal que está em casa também, pensou no caramelo em algum momento desse papo e do anúncio desse papo, né? Mas tu disseste uma coisa que me chama muito a atenção. Esse caramelo aí que fez com que a gente ganhasse da Argentina, acho eu, em termos de alazão famoso, porque o Jupanqui que escreveu El Alazán e todo mundo pensa naquele alazão que morreu. O pessoal tem uma empatia enorme por aquela situação daquele acidente, da grande tema El Alazán. Mas esse lazãozinho, como diriam para fora, que chamaram de caramelo, ele virou um personagem do mundo pop, né? Pois bem, brincadeiras à parte, esse cara é um cavalo de pobre. Eu não vou procurar palavras mais amenas ou literárias do que essa. Inclusive porque eu me lembro de um grande domador que dizia que gostava de fazer cavalos de pobre. Porque o cavalo de pobre é aquele que fica numa pequena propriedade, convive com as pessoas, com os animais pequenos, com a criação, com a galinha, com o cachorro, com o gato. E, portanto, é um animal muito manso, muito dócil, muito mais pet do que um animal de fundo de campo. Então ele disse, olha, eu sou um domador que faz cavalos de pobre. E a gente, quando vê resgates e flagelados, pensa nos pobres. E daqui a pouco vem o Guilherme e diz assim, pois é, mas os cabanheiros perderam, às vezes, um percentual de plantel enorme arrastado por essa água aí. Pegou todo mundo? Estava todo mundo despreparado?
Não digo que pegou todo mundo, mas as grandes cabanhas que eu conheço que foram afetadas tiveram perdas significativas, viu? Tem uma cabanha ali em Cruzeiro, que é a que eu acho que teve o maior prejuízo animal. Né, graças a Deus todo mundo se salvou da cabanha, né? Infelizmente a gente perdeu uma colega nossa que também era aficionada por cavalo, que foi arrastada junto com a casa e veio a falecer, infelizmente, né? Foi uma grande perda para a medicina veterinária rio-grandense, mas a perda animal acredito que tenha sido a mais grande assim, em termos de prejuízo, né? Porque de um plantel de 128 animais com mais de 20, 25 anos de criação, uma genética ímpar. E sobraram somente 6.
Imagina. Não, quando tu falas, a gente sabe a intensidade do negócio cavalo, do negócio cavalo crioulo, né? De uma maneira particular, do cavalo crioulo, por essa questão simbólica do Rio Grande do Sul, mas da mesma maneira com o PSI, com o árabe, que vai daqui a pouco competir aqui na frente, com tô me lembrando do Marco Aurélio Vasconcelos, que cria a Morgan, que é um cavalo que tem pouco por aqui, os caras do Bretão, enfim, tá todo mundo envolvido com essa questão de alguma forma. Mas eu não deixo de pensar, Guilherme, que um cabanheiro que perdeu um enorme percentual de plantel ainda não perdeu tanto quanto aquele cara que tinha um animal de arado ou de tração e perdeu 100%.
Perdeu 100%.
Perdeu aquele bicho ali, né?
Concordo.
Então, de fato, é difícil pensar, imagino o desafio para vocês, pensar numa formação e numa prevenção que pegue todos os segmentos sociais, né? Que pegue a cabanha e o cavalo de pobre de que eu estava falando antes e que consiga dar suporte para todo mundo.
É difícil fazer um planejamento e organizar isso, né? Porque a maior parte desses cavalos que tu te referes, que são cavalos que são usados para tração, né? Se é aquele proprietário que tem um cavalo, né? É difícil manejar por conta de espaço. Normalmente são cavalos que estão em terrenos pequenos, na beira de estrada, então organizar isso aí é muito difícil, mas se Deus quiser, agora, depois de tudo que a gente passou e as lições que a gente teve, a gente vai conseguir montar um programa de prevenção e organização disso, né?
Quando tu falaste agora para todo mundo, né? Para quem está em casa, tu falaste nessa síndrome de imersão, se eu estou usando certa a expressão.
Exato.
E pouquinho antes da gente sentar aqui na beira do fogo, começar o programa, tu me mostraste imagens disso. É uma coisa extremamente impressionante, né? Uma coisa tristíssima, porque esses animais são esfolados no sentido literal do termo, como se com uma ferramenta, com uma boa faca, tu coureasse esses animais vivos. A gente sabe da sensibilidade à dor que um cavalo tem. Além disso, te perguntei por questões respiratórias, enfim, o que que aconteceu com a cavalhada que se conseguiu resgatar?
Esse é o principal tema da palestra técnica que eu, né, fiz hoje de manhã no CRMV e vou fazer agora de tarde também. As principais consequências em termos de traumas e patologias em si dos cavalos resgatados é problema de aspiração, né, pneumonia por aspiração, que é uma água suja, uma água poluída, enfim. E isso aí desenvolve uma pneumonia muito severa e fatal. Tá? Os que sobreviveram de pneumonia foram poucos, né, e as lesões encontradas nos cavalos que vieram a óbito foram gigantes. A outra é a questão da síndrome de imersão, né? Que só foi visto, tem poucos artigos científicos escritos sobre isso, né? E infelizmente nos Estados Unidos isso é mais comum por conta dos furacões, das enchentes deles. Então a expertise no tratamento dessa patologia deles é muito maior do que a nossa, porque para nós foi a primeira vez que a gente teve contato com essa doença. Até quem se interessar e ver imagens sobre desses animais que foram resgatados com síndrome de imersão, pode entrar no, né, visitar o Instagram da clínica, tem algumas imagens deles lá, mas já aviso, são imagens chocantes porque eles perderam praticamente a pele dos 4 membros, né?
Tu me mostraste algumas coisas que realmente são assustadoras. Eu fico pensando, como todo profissional interessado no melhor atendimento às pessoas que às vezes são leigas, que não têm conhecimento, e como de uma forma muito particular acontece com os veterinários e com os veterinários de animais grandes, tu tá em contato sempre com aquela fricção com a cultura popular, né? Às vezes tem uma simpatia ou uma receita caseira que é conhecida de todo mundo na campanha por aí no interior e que não é legal, que não é uma boa ideia. Eu tô pensando em pessoas que me diziam: deixa cavalo potro no banhado para prevenir a broca, para curar o casco, para não ser... Bom, se esse banhado for um pouquinho mais fundo e chegar naquela consequência que tu me mostraste ali, pelo amor de Deus, só deixa o cavalo no cerco, nunca mais.
A gente tem que separar um pouquinho as situações, né? Tem algumas terapias populares, vamos dizer assim, que funcionam muito bem, né? A gente já sabe, o meu avô, que é do cavalo, usava, tem muitos clientes que ainda fazem algumas coisas desse tipo, mas o estudo da medicina hoje em dia está muito avançado. Então a gente tem trabalho científico sobre as terapias, como funcionam, e a gente tem que se adaptar e evoluir, né? Toda essa questão terapêutica em si. E o já que tu falaste sobre essa questão de deixar os cavalos no banhado para o tratamento de laminite, muitos acham assim, ligar o aguamento com deixar os cavalos dentro da água, né? Tem diferença. Por exemplo, vamos pensar. Se a gente deixar um cavalo 4 horas dentro de uma água gelada, é bom. Para tratamento é bom. É uma crioterapia. O que os profissionais do futebol, do esporte fazem? Entram numa bacia de gelo.
Sim.
Então, é uma terapia também deixar um cavalo dentro da água. Mas não por 4, 5 dias sem se movimentar. Então, a fisiopatologia dessa síndrome não é porque deixaram no banhado, é porque ficaram submersos durante 4 ou 5 dias. Quem vai deixar um cavalo submerso até o peito 4, 5 dias? Ninguém. Ah, vai largar num banhado? Beleza, vai, mas ele vai caminhar, ele vai se movimentar.
Sim, e o próprio animal sabe, sabe instintivamente que tem que procurar um seco em algum momento, sabe em que momento está se comprometendo por causa disso.
A hora que começar a doer, ele vai procurar um recurso para se proteger.
É, tu falaste no aguamento, eu me lembro também da associação desse ficar no seco ou ficar no molhado, a questão do aguamento, que é uma coisa grave em casco, sobretudo popularmente, as pessoas não têm receitas caseiras para tratar, aquelas coisas que se sabe. Parece muito ideal, muito, sei lá, muito poliana o que eu vou dizer, mas da mesma maneira que um bom profissional, um bom cientista ouve o conhecimento popular, puxa, conhecimento popular tem que ouvir o veterinário, né? Você tem que seguir aquela preleção ali que os caras sabem o que estão dizendo. Também já é uma tradição de conhecimento antiga e comprovada, né? Guilherme, a gente conhece a sensibilidade do cavalo, quem gosta do cavalo, no sentido... Eu sei que tem gente que não aprova que se use essa expressão, que gosta que essa expressão sirva só para o âmbito humano, mas no sentido psicológico. Do que eu estou falando? Trauma. Isso não está sendo uma questão importante no manejo desses animais sobreviventes? O fato de que animal, porque que o cavalo muitas vezes tem uma memória do medo, uma memória do trauma que inviabiliza, ou quase inviabiliza o manejo, eu imagino que vocês tenham pacientes que estão com bastante problema nessa área também, né?
É, essa questão do comportamento animal é muito individual de cada cavalo, né? Tem cavalos que passam por situações e não dão muita bola, não tem muita resquícios emocionais e comportamentais sobre isso, e tem cavalos que não querem nem chegar mais perto, por exemplo, né? Eu não tive a experiência de ter, nesses cavalos que foram atendidos lá, por exemplo, de ficar com receio de água ou coisa parecida.
Uhum.
Mas nesses 20 anos que eu trabalho com cavalo, já como médico veterinário, tem muitas coisas ligadas a isso, né? Cavalos que são, vamos dizer assim, mal manejados e acabam ficando com traumas comportamentais, uma coisa que dificulta muito o nosso trabalho, muitas vezes.
Sim, quase sempre vem do manejo humano, né?
Exatamente. Cavalos com medo, que a gente não consegue chegar perto, não consegue ver a frequência cardíaca, não consegue ver a boca, não consegue examinar o olho. Então, mas isso melhorou muito nos últimos anos, viu? Antigamente, na minha época de guri, isso há 35, 40 anos atrás, já isso era mais forte, vamos dizer assim, na cultura gaúcha. Hoje está bem mais tranquilo.
O Guilherme tem um jeito de putrilho, assim, quando a gente olha, mas pelo jeito está enganando, porque era guri há 35, 40 anos, eu ia dizer isso, sei lá, do Elton, que está aqui comigo, do Guilherme, eu não ia dizer. É. Mas, enfim.
No tempo de uns 7, 10 anos aí, eu vi muita coisa no meio dessa cultura nossa, viu? Muita coisa.
Tu lembra do Mauro Moraes, né? A égua bragada tem cisma d'água até para beber, né? E muitas vezes aquela coisa do animal enxergar o próprio reflexo, manotear a água, né? São coisas que quem maneja tem que tirar o assombro, tirar o susto.
Exatamente.
Permitir que cheire, permitir que conheça, né? Enfim. Não é tão fácil quanto falando, mas é importante saber que funciona assim. Quando tu falas no centro, lá na Nova Santa Rita, é isso?
Isso, Nova Santa Rita.
Tu tá com... Como é que funciona em termos de apoio ou participação oficial, governamental, ou se é algo privado? Como é que funciona esse centro?
A clínica Guadalupe, ela existe desde 2016, tá? Eu inaugurei ela em 2016. E hoje a gente trabalha com clínica hospitalar. O que, que é clínica hospitalar? É cavalos que necessitam de atendimento intensivo, de cirurgia de cólica, de fraturas, de algumas cirurgias ortopédicas para os cavalos de esporte. Enfim, é um centro clínico cirúrgico, né? É um pouco diferente de apenas um centro para reabilitação. Então lá a gente tem bloco cirúrgico e graças a Deus, e até foi um pouco de insistência da minha parte, e um fanatismo que eu tenho é de buscar sempre a melhor tecnologia para esses animais, né? Então hoje a clínica tem ressonância magnética, que é a terceira ressonância na América Latina, só tem três na América Latina toda. Então tem raio-x de abdômen, tem raio-x de membros, né, raio-x de tal, enfim. Eu acredito que hoje o Centro Clínica Guadalupe Hospitalar seja, olha, os top 5 do Brasil, viu, em termos de tecnologia.
Que beleza. Eu te pergunto sobre isso de participação oficial ou governamental de qualquer ordem municipal, por causa da tua atuação com as inundações. Eu sei que o centro tem outra natureza.
Então... Toda essa questão que foi disponibilizada para tratamento desses animais foi por iniciativa nossa, né? Não teve participação governamental, estadual, enfim. Foi eu que decidi, vou abrir a clínica para atender esses animais. Por quê? Porque eram animais que estavam precisando, os proprietários também tinham perdido tudo, né? Porque automaticamente na região onde eles estavam, os proprietários moravam perto e perdendo as suas casas, perdendo tudo. Como uma criatura que perdeu a casa, perdeu tudo, vai conseguir cuidar de um cavalo? Não tem como. E como foi feita muita campanha em questão de arrecadação de donativos, a gente conseguiu fazer a manutenção da maior parte do material e medicamento que esses animais precisavam via doação. Então, basicamente, a atuação da clínica nesse momento foi colocar disponível a estrutura física para atendimento dos animais e a tecnologia que a gente usa.
Mas como outros setores, do ponto de vista empresarial, profissional, tu praticamente tivesse que parar e te direcionar para isso.
Totalmente. A clínica ficou 100% lotada com cavalos de resgate. Tá? E para quem é empresário, qualquer uma pessoa sensata, sabe que uma empresa não sobrevive disso. Não tem como sobreviver disso. Isso aí foi uma coisa que, a partir do momento que, como eu digo para todo mundo, a partir do momento que eu abri as portas para fazer esse tipo de trabalho, vamos até o final, morde o beiço e aguenta. Vai até o fim.
Morde o beiço e morde a perna do freio e dispara, né?
Dispara.
Bom, nada mais digno, nada mais merecedor, exigente, mais do que merecedor, de parabéns, de obrigado, né? Do que isso que tu está nos contando, que realmente impressiona. Impressiona dentro de todo um movimento de solidariedade que aconteceu e vem acontecendo, essa iniciativa específica que talvez, às vezes, para o cara urbano envolvido com outras coisas, do bairro tal, da região tal, não apareça algo como o que tu está contando, é realmente fantástico, né? Sobretudo pela importância simbólica desse bicho aí na nossa vida de gaúchos. Guilherme, muito obrigado. Eu vou pedir para o Magrão Pacheco para soltar lá duas pelagens, Joqueira, um cavalo negro e depois Milonga de Pico Branco. Mas antes disso, eu queria que tu te despedisses, dissesse o que tu quiseres dizer para as pessoas, enfim. Foi um prazer e um orgulho de ter aqui.
Não, o prazer foi todo meu de conversar com vocês, de contar um pouquinho da história para quem não conheceu, né, essa parte do atendimento que não só a Clínica Guadalupe, mas toda a classe veterinária se uniu de uma maneira que eu nunca tinha visto antes, né? Veio veterinário do Brasil inteiro ajudar, veterinários renomados do Brasil, São Paulo, descendo para fazer trabalho voluntário. O próprio voluntariado foi uma coisa que eu não tinha vivido isso ainda, né? Que eu vou dizer assim, o voluntário hoje tem um pedacinho reservado no céu, porque merece.
Ele tem que ser recordado.
Isso tem que ser falado. E, bueno, tomara a Deus que não aconteça de novo, mas se acontecer, a gente está aí.
Que bom saber. Muitíssimas graças. Solta lá, Magrão.
Plata. Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata para alcanzar a la vida que se me escapa, que se me escapa. Yo quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco. Yo quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco, para enlazar esos sueños que se fugaron, que se fugaron. Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos. Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos para envolverme en la noche de mi destino, de mi destino. Caballo, lazo y espuelas, pienso que no han de servir. Ya ni el poncho me hace falta, voy a dormir, voy a dormir, voy a dormir.
La Serena, la tropilla La Serena lo cuenta entre sus bellacos. Jinetes de todas layas lo piden para montarlo, lo desafían en volada, en pelo intentan probarlo, lo enganchan, quieren pegarle, y él al dar el primer salto los baja sobre el palenque, el temible Pico Blanco. En el paseo por el ruedo se le ve tranquilo y manso, pero al llegar al palenque queda alerta y desconfiado. Baja o es vuelta de honor, porque en un temible salto, cuando le sacan la venda, queda en el aire estirado. No hay enganche, espuela o brazo que doblegue al Pico Blanco. Con el coronilla Raskin varias veces se toparon, en algunas ganó el potro, en otras le ganó el gaucho. En esas tardes de criolla donde las almas temblaron, lo vieron salir de punta hacia la gloria peleando. De de La Serena, guardianes el Pico Blanco.
Tanto a gente não vê chamar assim essa pelagem, que não vamos dizer que seja uma pelagem, isso é uma marcação. A marcação em branco no focinho, cobrindo toda a ponta do focinho, bico branco. Procurem que vocês vão encontrar também, inclusive em literatura, o negócio do bico branco. Mas aqui não se diz tanto isso quanto dizem os castelhanos. É um tipo do Picasso, né? Um cavalo escuro com uma marcação em branco na cara. Às vezes, para chamar de Picasso, exige-se que seja na cara e também num dos membros, nas mãos ou nos pés. Enfim. E esse Pico Blanco, Milonga de Pico Blanco, do Juan Carlos López, tá bonito por ser o charrua de ouro, né? Carlos Alberto Rodrigues, que é um cara que a gente não costuma associar a coisas tão campeiras, tão crioulas. Em geral, ele canta, inclusive, coisas mais românticas e tal. Cantoraço, cantoraço, com maiúsculas. Tem aquele trabalho lindo com a Maria Helena Melo, que a gente traz às vezes. E hoje, aqui, ele se lavando para nós na milonga de Pico Blanco. Me lembrei do outro lá, do Alberto Merlo. Pico Blanco, Gargantilla e Sarco de Lau de Laço. Aquele cavalo era bom. Antes do milonga de Pico Blanco, yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata para alcanzar la vida que se me escapa, diz o velho Jupanqui, com melodia de Pablo del Cerro e cantado maravilhosamente pela Suma Paz. Mas bueno, gente, a gente já vai seguir com o tema de cavalo. Com cavalo preto, eu trouxe só cavalhada hoje aqui, trouxe a tropilha toda. Cavalo preto e ele cisne negro, só para pegar da mesma pelagem, mas antes disso, eu vou pedir para o Magrão para soltar aquele mesmo tema que a gente ouviu quando deu o ar de casa, que é Galope da Cavalhada, do José Amorim, com a Orquestra Armorial, dirigida pelo maestro Cusi de Almeida. Sai da frente, né? É um melhor que o outro. Se fosse uma penca, não saberia em quem apostar. Uma penca é aquelas carreiras de vários cavalos. Galope da Cavalhada é o que a gente vai ouvir ao fundo. Enquanto eu digo algo do Cortázar, não esqueçamos, falei lá no início do programa, 110 anos do nascimento do Cortázar, hoje, Julio Florencio Cortázar, e ele tem um conto, um pequeno conto que se chama Verão. Verano, está no Octaedro. O Octaedro é um livro dele de 1974. Vejam que o Cortázar está às voltas com as datas redondas. Ou eu estou, não sei. Porque também 74, 50 anos exatos do Octaedro. Então, com o galope da cavalhada ao fundo, vamos levar a palavra. Não teve tempo de perguntar. O bufido ressoou perto da parede que dava ao norte. Um relincho sufocado como o grito de Zulma, que tinha as mãos contra a boca e se apertava contra a parede do fundo, olhando fixamente a janela. É um cavalo, disse Mariano, sem acreditar. Soa como um cavalo. Ouvi os cascos. Está galopando no jardim. As crinas, os beiços como sangrando, uma enorme cabeça branca roçava a janela. O cavalo mal os olhou. A mancha branca borrou-se para a direita. Ouviram outra vez os cascos, um brusco silêncio do lado da escada de pedra, o relincho, a corrida. Mas não há cavalos por aqui, disse Mariano, que havia agarrado a garrafa de aguardente pelo gargalo antes de dar-se conta e voltar a pô-la sobre a banqueta.
Tenho meu cavalo preto, com nome de Ventania, um laço de 12 braças, do coro do Manoví. Tenho um cachorro bragado, que é pra minha companhia. Eu sou um caboclo folgado, aí eu não tenho família. Música. cavalo, eu viajo o dia inteiro. Vou de um estado para outro, eu não tenho paradeiro. Quem quiser ser meu patrão, que ofereça mais dinheiro. Eu sou muito conhecido no Triângulo Mineiro. Tenho uma capa gaúcha que eu troquei para um boi carrei. Tenho dois peregos grandes e é pura lã de carneiro. Um me serve de colchão e outro de travesseiro. Com minha capa gaúcha eu me cubro o corpo inteiro. Já vou partindo, vou posar noutra cidade. Depois amanhã bem cedo, quero estar em Piedade. Deus me deu este destino de muita felicidade. Donde eu passo com meu preto, deixo rastro de saudade. Donde eu passo com meu preto, deixo rastro de saudade.
Viene pintando octubre. Un airecito nuevo ronda por los potreros despeinando pirinchos. Es hora de alzar el poncho y al galopito corto cruzar el horizonte siguiendo las bandadas de margullones.
A veces nos vamos lejos, por los cerros azules, por los esteros. Mi caballo es la estampa de un cisne negro, con los cascos apenas si toca el suelo. Yo soy apenas triste y apenas cierto, con mis coplas apenas si toco el cielo. Largo, duro y parejo, que repican las ricas copas del freno. Me gusta el galopito bien comadrero, que hace brillar de antojos los ojos negros. Me gustan las muchachas de junto al viento, con resabios de luna, miel y silencio. Los ranchos les tiro un beso, parece que lo buscan mirando al suelo, y mirando se quedan cuando me alejo, por los cerros azules, por los esteros. Mis pinchas son de plata, yo soy de tiempo, mi caballo es la estampa de un cisne negro.
La estampa de um cisne negro. Nada menos que a estampa de um cisne negro, esse cavalo. Imaginem o que é o pescoço desse cavalo, a postura desse cavalo, para que Osíris Rodrigues Castillo o associe à estampa de um cisne negro. Bueno, gente, vamos seguir nesse assunto do cavalo. A gente teve com antes do cisne negro, o cavalo preto, que é muito bonito. Eu me lembro do cavalo preto numa novela de televisão, cantado pelo Sérgio Reis. E até achei mais bonita a versão, mas com Carlos Maria Fossati, uruguaio, saiu bem legal. Isso que é do Anacleto Rosas Júnior, e eu gosto muito que aparece como moda campeira. Que estranho, moda campeira é uma expressão inesperada. Uma coisa entre paulista e gaúcha. Mas por que que um paulista não pode dizer campeiro, né? Claro que pode, não tem problema nenhum. E antes a gente estava com esse estranho conto, com certo suspense, com certo mistério, que é Verano, lá do Octaedro, de 1974. E como eu falava em datas redondas, vocês sabem que o... também a data de morte, também o ano de morte do Cortázar é redondo, se for essa questão, que foi em 84. Vamos seguir no nosso bom assunto. Eu fiquei muito impactado, e acho que vocês também, numa conversa com o Guilherme Machado, com o Dr. Guilherme Machado, veterinário, e fiquei pensando nesse cavalo que tem ou não tem nome. Existe aquela pajada ao cavalo, feita por um pajador uruguaio e um argentino, em que termina dizendo que, da mesma maneira que os gaúchos destes nossos solos, da toda a região gaúcha, nas guerras, foram para a história sem nome, os anônimos, também os cavalos não costumavam ter nome, não tinha o caramelo, tinha o cavalo identificado pela pelagem. Olha, encilha o tordilho que eu vou sair no gateado. Sabe, vai buscar, enfim, esse tipo de coisa, né? Porque eram vários animais, porque não tinham essa mesmíssima relação da estimação ou do pet, como se diz agora. Então, essa pajada Alcavaggio termina dizendo: como el gaucho de estos suelos fueron sin nombre a la historia. Eu fiz uma interpretação aqui na Beira do Fogo que a gente guardou e que eu gosto de ouvir, acho bonita, espero que vocês também. Magrão, solta lá.
Caballo que ha llegado con don Pedro de Mendoza sobre la pampa gloriosa, luego se ha multiplicado, traía un zaino colorado que cuanto desembarcó junto al riachuelo montó, y pienso que fue el primero que resollando el pampero esa pradera cruzó. Paraguayo, cuando Artigas se moría, traigan mi moro, decía, quiero morir de a caballo. Argentinos y uruguayos ya conocen el porqué, hay que estribar con más fe, cuando ya al final se advierte que a un buen gaucho ni la muerte debe agarrarlo ni a pie. Por su hipacha, con los gauchos de Balcarce que amagando replegarse volvieron de punta y hacha, con esos criollos sin tacha que a la alerta del clarín desde el lejano confín en un galope nos llega el tostado de Santo Vega y el blanco de San Martín. Galopeo en el tranco, el paseo, el sacrificio, el palomo de Aparicio tuvo alas de poncho blanco, y en el centro y en el flanco de las pampas solariegas se toparon en refriega para el mal o para el bien, el oscuro de Pincén y los blancos de Villegas. playa, montó Güemes y al comienzo un vallito en San Lorenzo cayó bajo la metralla. En la guardia el monte talla un colorado sangre toro, como diciendo a tesoro aquel corvo soberano. Va el Rosillo de Belgrano y Martín Fierro en su moro. Nombre alguno, porque el paisano sencillo lo nombró por el Rosillo, el Gateau o el Obuno, el Pangaré y el Cebruno, lo sencilla la memoria con un apero de gloria y con las señas del pelo. Como el gaucho de estos suelos fueron sin nombre la historia.
Como el gaucho de estos suelos fueron sin nombre a la historia. Qué cosa más linda. José Curbelo e Airala são os autores. Bueno, gente, vamos ficar por aqui, mas vamos ouvir o Simão Dias com o Cavalho Viejo, esse clássico conhecido mundo afora. E a gente volta amanhã e volta aqui na Expo Inter. Nosso fogo tá aqui. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. Reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas. Culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.